está no ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT, terça-feira, 19h30, horário do Morumbi. Você pode participar com perguntas, comentários através do @VVTricolor no Twitter ou pelo nosso Facebook também, facebook.com/VVTricolor. Ao meu lado esquerdo está o Bruno Cururu, e vocês devem estar percebendo que não é o Bruno Cururu que está falando, é o Matias Pinto. Porque eu ia apresentar, mas como o São Paulo está com muito desfalque amanhã, eu voltei. É, eu parei com o Miguel lá no Refis e vim para o programa.
É, tal qual Edmundo em 97, estou aqui, né? Então, meu nome estava na lista e o Ronaldo acabou entrando no...
98,
na parte você quis dizer. 98, perdão, né? Bom, obrigado, Matias, pela sua companhia aqui. E, bom, mais uma vez aqui com a benção do mestre Tele Santana para falar do São Paulo. Boa noite, centralinos. Vamos, Tricolor.
A minha diagonal esquerda, você pode olhar pela câmera da Central 3, a câmera da verdade, está o nosso Vinícius Incrote, o fã do futebol da Oceania.
Com certeza. Boa noite a todos. Fã do futebol geral, rapaz.
É nóis. Ao lado do Vinícius está o nosso Gabriel Perecini, o menino de ouro. E aí, Gabriel?
Saudações, Matias. Saudações aos amigos, ao nosso ouvinte. É, bom, pelo menos em um pequeno detalhe, assim, dá para falar que o Matias, pelo menos nisso, é o nosso Rogério Ceni, né? Tá louco, o cara é fominha, meu.
Cara, brincadeira, meu.
Brincadeira, o cara tava fora já, o cara volta, meu. Mas é isso aí, pelo menos falar um pouco de dentro do campo, já que fora de campo ainda não estamos muito bem, não.
E fechando o time de hoje, o nosso futsal de terça-feira aqui, tá o Aron Alcântara.
Boa noite, Matias. Boa noite a todos os amigos da nossa mesa retangular, nesse caso, não uma mesa redonda. E vamos lá, salve Osório. Obrigado pela semana que passou e deu uma folga aí pro nosso comandante.
Deu uma folga, e essa folga começou precisamente na outra quarta-feira, né? Já que o São Paulo garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao vencer o Ceará por 3-0 com mais um gol dele, não é, Gabriel?
Dele, com D maiúsculo. Mas assim, a gente estava discutindo isso depois no sábado contra a Ponte Preta, no pré-jogo que a gente faz lá perto do Morumbi. Para mim, foi, pelo menos o pessoal que conversei, foi unânime. Assim, a gente falou, se o Rogério não joga, a gente não ganha. Porque teve toda a questão da pré-eleção, teve toda a questão da presença dele, que querendo ou não muda muita coisa. E a atuação em si, eu não gostei muito até o gol do Rogério, o gol de pênalti. O São Paulo jogou até no campo de ataque, mas era uma coisa completamente esperada. Só que a chance mais clara do jogo até o gol do São Paulo foi do Ceará, né? Que o Rogério acabou parando na frente do atacante, perdendo a definição, fazendo uma boa defesa. E se o jogador do Ceará não comete aquela burrice, aquilo foi uma imbecilidade muito grande do cara, e é expulso, eu não sei o que a gente já está discutindo aqui hoje não, mas foi bom que, como o Aron falou, deu um sossego pro Osório, que a gente vai precisar muito dele ainda.
Meu maior ponto sobre o Rogério nesse jogo é que eu tenho a impressão que ele jogou muito no sacrifício.
Completamente.
E a prova disso é que depois ele não jogou e não vai jogar amanhã de novo. Então o nível de sacrifício dele deve ter sido bem grande. Ele não foi muito exigido, né? Ele fez uma ou duas defesas.
Ele faz o gol e volta do mesmo jeito que voltou contra o Figueirense, com a mão mancando, tropeçando, foi sacrifício total.
E depois do jogo ele deu a entender que não tinha como bater o pênalti, mas ele não queria... Não, ele falou no resenha, né?
Não foi, no resenha.
Que ele falou, não tinha muito como bater, mas eu não ia dar responsabilidade pra outro, que minha carreira tá acabando.
Se eu perco o pênalti, os caras me xingam, em 3 meses eu vou embora.
Ele bateu muito bem, né?
Demais.
Porque o goleiro foi no canto.
O goleiro foi. E aí, eu acho que é aí que você diferencia os meninos dos homens na hora do jogo, né? Porque... Você pega o Rogério, o cara tava com um incômodo na virilha, que é uma região que incomoda muito na hora que você vai chutar a bola.
Mais que incômodo.
E não tem um jogador na linha pra bater o pênalti, pra falar, Rogério,
mas, não, mas
deixa
acho que
comigo,
o Rogério
amigão.
Não, mas eu acho que nesse caso o Rogério não quis.
Eu acho que além do Rogério, óbvio, tem a figura do Rogério, aquela coisa, ele bate o pênalti, mas dentro das condições, não vejo porquê.
Acho que não ia adiantar pedir.
Não, a forma como não o Rogério sei. Foi pra pegar a bola, que o Michel Bastos tava com a bola na mão, a forma como ele chegou e pegou a bola da mão do Michel Bastos, nem se o cara implorasse pra ele de joelho, ele bateria o pênalti.
Só se fosse alguém muito grande. Tipo, Raí tá em campo. O cara fala, não.
Então,
Raí,
o problema é esse, não tem alguém.
Não, mas isso aí com essa envergadura.
Com essa envergadura moral.
Mas a atuação do São Paulo foi ruim, né? Digamos, foi razoável.
Arriscado, né?
Arriscado. E prova que, meu, o jogo no Morumbi foi um aborto mesmo da natureza, foi um desvio, cara. Porque meio São Paulo também, fora de casa, Rogério machucado ali.
Sabe? Não, pelos números, né? Só pelos números você já via, né? Eu não me apego muito às estatísticas, pra ver essas coisas, mas, cara, 22 chutes, 16 chutes de dentro da área. É uma coisa, né, que você falou, como um time desse não ganhou o jogo, é impressionante.
E o jogo da volta, o único chute que você deu dentro da área no primeiro tempo foi o gol do Rogério. Os dois chutes até então tinham sido do Michel Bas e do Alexandre, os dois chutes corretos, né? Na direção do gol foram do Michel Bas, do Alexandre e de fora da área.
Então qual foi a diferença, o Gabriel? Nós, né, que no programa passado, Opa, como é que é aqui?
Problemas técnicos problema aqui com o nosso cururu.
Ah, vamos lá. Nós que no VVT passado estávamos aqui numa espécie de nuvem, clima apocalíptico, né, com relação a essa partida. O que você acha que diferenciou para essa partida?
Eu acho que a principal diferença, e até voltando que a gente conversou antes do jogo contra a Ponte Preta, cara, foi o Rogério, cara. Os caras entraram com o mínimo de vontade. Pra mim foi isso. E assim, mesmo assim, a atuação em si, como a gente, acho que, não sei se todo mundo concorda, mas não foi boa. Se você não faz 1-0, se o cara do Ceará não é expulso, e a expulsão dele foi completamente burra, foi uma burrice do cara do Ceará, eu não sei de novo o que a gente tá conversando aqui. A gente não finalizou no primeiro tempo, assim, com e quase saiu o gol. Não teve
perigo.
Não teve esse perigo. Foram duas finalizações em cima do goleiro do Ceará. Aí os caras tiveram um cara expulso e um pênalti nos 5 minutos finais do primeiro tempo. Isso muda um jogo completamente. Isso muda o jogo completamente. Contra o Ceará, você ainda finalizou, como você falou, um pouco. O Aaron falou um pouco mais dentro da área. Aí. Eu acho que a diferença
E o jogador que foi expulso também era o jogador mais marcador do meio-campo do Ceará na partida, né? Que era o Camisa 5, que eu não me recordo o nome.
Wellington Carvalho.
Mas ele tava.
Colado no Alexandre.
Colado, assim. O jogador que iniciava uma jogada mais criativa, quem tava marcando era ele. Era ele que tava colado toda hora. E essa jogada bizarra, que no meio campo, de costas, na lateral, não sei o que ele pensou da vida dele.
Eu acho que foi esse acúmulo de circunstância. Foi a motivação e a figura do Rogério lá. Eu acho que até se o Rogério tivesse perdido o pênalti, talvez a gente pudesse ganhar o jogo. Porque a forma como ele foi, toda a pré-eleição, a gente já viu isso agora. Eu acho que é diferente. A presença dele e a não presença dele é um negócio diferente, cara.
Se o São Paulo tivesse vencido o primeiro jogo, teria feito a atuação que fez? Teria conseguido o resultado fora?
Se tivesse vencido o primeiro jogo?
Se tivesse vencido, porque eu acho que o fator derrota, o fator vergonha no Morumbi
eu acho
a presença do Rogério foi determinante para o São Paulo.
Com certeza ia ser outro jogo, até porque a torcida do Ceará está completamente desacreditada.
Eu acho que seria como se fosse o Internacional e o Ituano foi. O Internacional meteu 2-0 em casa e o jogo foi um mero amistoso, o jogo da volta. Se São Paulo faz os 2-0 em casa, que seria até o comum, o normal, eu acho que o jogo do Castelão ia estar com a torcida do Ceará vazio.
Como está hoje, né? O Ceará está recebendo o Paysandu agora no Castelão e
tá
as arquibancadas estavam vazias.
E aí o São Paulo ia jogar tranquilo, o Ceará já aceitar, entre aspas, uma eliminação, eu acho que não seria um jogo com a importância que foi.
Talvez o Rogério nem fosse a campo.
Muito
também.
Provavelmente o Rogério não fosse a campo se tivesse um 2-0.
Pra tentar aprimorar a forma física.
Sim. Eu acho a pergunta do Cururu interessante porque eu fiquei me perguntando no meio da partida se a partida tivesse sido 1-1. Se teria. Porque a gente
precisaria ganhar o jogo.
Mas não seria aquela. Nós precisávamos de 2 gols. 1-0 ali, já tá administrado.
Ia ser um sofrimento tremendo, né? Porque o São Paulo tá indo, assim, um retrospecto fora, tendo muito mal contra times, assim, digamos, que não são entre os 13 grandes, digamos assim, né? Pelo menos nos últimos jogos, São Paulo precisou virar um resultado fora, buscar um resultado fora.
Foi
não foi muito bem. Não. Então, eu acho que se fosse 1-1...
Eu acho que ele... eu não sei, mas eu acho que entraria pelo menos com a mesma pegada. Porque se você é eliminado pro Sub-23 do Ceará, cara, ia dar um problema muito grande. Então...
É um time que tinha...
1-1, eu acho que eles iam...
dois titulares.
Na verdade não era um titular, que era o goleiro.
Mas ficou comprovado realmente que era uma coisa... Assim, fora do totalmente do escopo do que é um jogo.
Ah, mas
de
também foi fora do escopo, mas tinha um contexto muito grande. Eu não engoli aquele jogo no Morumbi até agora, cara. Eu vi um amigo meu falando, eu só tenho que ser obrigado a concordar com ele. Essa classificação não apaga o que esses caras fizeram no Morumbi, não, velho.
E a não tinha torcida lá também pra poder piorar o ambiente, né? Pro time.
A torcida, geralmente, quando é fora de casa, é uma torcida mais, digamos, afetiva, né? Uhum. O cara não vai lá, o cara não vê o time nunca, né? Mais no Nordeste, e esse ano só tem um time do Nordeste lá. Aí o cara não vê o time nunca. Quando vai, o cara não vai cornetar, o cara vai bater palma pra todo mundo, o cara vai lá mais pra sentir a alegria de ver o time dele.
Mas um jogador de São Paulo me chamou a atenção no desembarque em Fortaleza, que foi o Thiago Mendes, né? E ele nos últimos jogos tem se mostrado um líder positivo dentro do plantão, inclusive sendo o capitão, né?
Foi, primeira vez.
Primeira vez dele como capitão. Fez o primeiro gol também pelo São Paulo. Claro que a comemoração eu achei já um pouco forçada demais. Eu até escrevi menos, né, Thiago Mendes? Menos. Vocês estão fazendo a obrigação, né?
Sim, exatamente.
O São Paulo estava fazendo a obrigação.
Por isso que eu acho que não apaga o que fizeram.
Não é desmerecer o Ceará, mas a gente estava enfrentando o Lanterna da Série B.
Com 18 desfalques.
Acho que a comemoração foi muito mais dele para ele do que para o time. Ele pensando assim, vim aqui, tava no banco, tô começando a jogar agora no meio campo, consegui fazer o gol da classificação, quero 2-0, porra, tô feliz pra cacete.
Tá achando a posição dele também.
É que deveria ter jogado assim desde o começo.
Sim.
E o Carlinhos na ponta?
Foi bem.
Eu gostei. Todas as vezes que ele jogou na ponta, eu gostei. Ele pode não ser esse cara, ele pode não ser, vamos efetivar ele lá.
Não, mas
pra
alternativa,
sim. Pra alternativa, eu gostei dele.
O problema do Carlinhos na ponta é que o Reinaldo fica na lateral.
Ah, não, é isso sim. A gente tá
esse
discutindo,
é um grande problema.
A gente tá discutindo exclusivamente o Carlinhos na ponta, sim. Não as circunstâncias que fazem ele tá lá.
E claro, o Matheus Reis entrou contra a Ponte Preta, com o jogo já decidido.
Contra o Ceará também.
Contra o Ceará também, mas eu acho que o Osório tinha que apostar mais no pessoal da base mesmo, porque é o que a gente vai ter até o final do ano. Amanhã vamos jogar contra o Joinville... de visitante com 10 desfalques novamente, então é botar essa molecada pra correr.
O Reinaldo é uma coisa inacreditável. Não consigo entender.
Não dá pra entender. Já
nunca
foram...
vi um lateral esquerdo pior no mundo. Se pegar hoje um lateral...
No São Paulo já
não viu nenhum... pegar um lateral de
Você nunca
Marrocos,
viu um lateral esquerdo pior
pegar
do que
lateral do Congo.
Já foram três treinadores que passaram pelo São Paulo e o Reinaldo continua sendo... Não,
renovaram o contrato do Reinaldo, né?
Ele é tão ruim. E tem certeza que ele é tão ruim assim?
Mas não tem outro no elenco também, né? Aí o Carlinhos fica...
Eu duvido que o Matheus seja pior do que
o Matheus tá verde. O Matheus, por exemplo, entrou contra o Fluminense. Não, Fluminense não. Entrou contra o Curitiba.
Eu prefiro o Matheus verde do que o Reinaldo
não,
Maduro.
Sim, tudo bem. Só que eu tô falando. Isso a gente já entendeu. Mas aí você vai falar isso pro Osório. Às vezes o cara faz... A gente falou isso aqui semana passada. Às vezes o cara faz um treino bom, dois treinos bons. Não, até ele perceber.
Deve ser um leão de treino.
Deve.
Não. O primeiro treino do cara.
Ali no ônibus ali. Cavaquinho e pandeiro.
Deve
tuar os melhores hits do pagode nos anos 90.
Deve dar uma raça negra que só ele.
Então, pô, deixa o menino ali, pô.
Não, eu também daria
Eu não acho
o
Reinaldo tão horroroso quanto vocês acham.
Nossa, eu acho ele muito horroroso. Eu acho ele ofensivo.
Avenida
assim,
não Reinaldo.
Ofensivo de
não
de
ofensivo
campo.
De atacar. Ele é ofensivo de uma ofensa.
Sim, ele é uma ofensa
você
moral.
Você nunca viu um lateral esquerdo pior que ele no São Paulo?
Eu não me lembro.
Cara, eu teria que fazer um esforço, cara. Porque até porque eu sou novo. Então, eu teria que fazer um esforço. Ele pode ter existido.
Não, lateral esquerdo? Tão ruim assim? Não.
Não.
Eu sempre relembro que quando o Reinaldo veio pro São Paulo...
Recente?
A torcida do Sport comemorou. Isso é sempre um bom indicativo, né? Do jogador que você... Que nem foi o Luiz Ricardo.
Luiz Eduardo. Ricardo...
Não, Luiz Ricardo, lateral direito.
Ah, não, há boatos que a torcida do São Caetano também comemorou o Luiz Eduardo.
Ah, tá, não, mas quando o Luiz Ricardo foi da Portuguesa pro São Paulo, o pessoal da Lusa também comemorou. estavam se livrando de uma bucha, segundo eles.
Ah, mas no caso da Portuguesa, acho que é porque entrou um dinheiro no caixa lá, os caras...
Talvez, já...
Não sei, velho.
Ah, eu acho o Luiz Ricardo, por exemplo, pior lateral direito do que o Reinaldo de lateral esquerdo.
O Hudson improvisar na lateral esquerda é melhor que o Reinaldo.
Mas você nunca viu o Hudson jogando na lateral
por
esquerda.
Por isso, tanto faz.
É. Mas aí é muito aleatório, pô. Fala pelo menos do Paulo Miranda, esse sim já jogou na lateral esquerda.
Paulo Miranda, Jonathan Doim, um
não,
abraço.
Não, chega, gente. A gente tá falando do Reinaldo, volta pra Paulo Miranda, troca o assunto.
Vamos trocar o assunto, então. Boa, Gabriel.
O Juan é melhor que o Paulo Reinaldo?
Nossa, então, eu tive um AVC só de pensar nisso.
Tecnicamente...
Você ganhou para o ímpar.
Não, mas...
Pro seu time. Tem que escolher um dos dois.
Eu jogo com 10.
Não, tem que escolher.
Eu escolho o Reinaldo.
Eu escolho o Reinaldo também.
Ah, mas então...
Não por técnica.
Putz. Mas escolheu.
Eu escolho o Reinaldo.
Mas escolheu, por algum motivo.
Não, faz assim, Vinícius. Vocês
escolheram o Reinaldo?
Entre o Juan...
Não, peraí. Eu vou fazer o seguinte. Vou levar de lição de casa. VVT que vem, eu não tô aqui. Mas no próximo que eu vier, eu trago essa resposta.
Pensando com... apenas na passagem pelo São Paulo. Lúcio que veio do Palmeiras ou Reinaldo?
O nosso Diogo Salles...
Jadilson ou Reinaldo? Lúcio.
O nosso Lúcio. Diogo Salles sempre presente. Lembrou do Gustavo Neri, Laranja Podre. Não, mas aí é que nem o Juan. É um cara que, tecnicamente, é melhor do que o Reinaldo. Só que ele... Era
ele tem outros problemas.
Mas o Gustavo Neri, pelo menos, teve bons jogos. O Juan, nem isso.
É, o Juan nem isso. Não, o Juan jogou...
O Reinaldo teve algum bom jogo? Não um jogo que ele fez alguma coisa.
O Juan
um bom
teve
jogo.
Uma sequência mim, no Paulista boa.
É, eu lembro do Fluminense em 2013. Ele até fez um gol, mas...
Contra o Cruzeiro também.
Não, contra o Cruzeiro que ele fez o gol também.
É que você tá pensando nele na frente, tá pensando nele na trás.
Pior que... Eu acho que pior atrás do que na frente.
Não, mas eu já vi bons jogos ali atrás. Esses são os bons jogos, porque na frente pra mim...
Vamos pular esses caras.
Vamos, desculpa.
Mudando de assunto, o Perecini soltou rojões...
Por falar em Juan, um abraço pro Futebagres no Twitter, tá sempre ouvindo a gente aqui.
Beleza. Fica aí o
fica o registro.
É, o Perecini até soltou o rojão com a permanência do Alexandre, né?
Não, isso não existiu nunca. Tá? Não tô falando que nesse momento não seja bom pro São Paulo, mas daí pra soltar o rojão vai uma distância.
Concordo com o Gabriel.
Eu acho que
o Gabriel está com a camisa do Pato aqui, inclusive.
É, a camisa do Álvaro, tá? Só pra...
Saudades.
Álvaro, saudades. Falando em Reinaldo, do Álvaro Soldado. O Alexandre, pra mim, foi uma situação muito, muito específica, cara. É, pra mim, qualquer um que não tenha focado só nas informações das pessoas que queriam vender o Alexandre, sabia que ele não ia pra lugar nenhum por todo o contexto que estava envolvido. Primeiro, o Mal querendo vender o cara de qualquer jeito, ele foi vendido 86 vezes desde que ele chegou no São Paulo. Então não dava pra acreditar em qualquer coisa que eles falavam. Segundo, que o Tottenham tinha acabado de contratar, tinha acabado de fazer a sua terceira maior contratação da história para um jogador também de lado de campo, e a segunda maior contratação da história tinha saído por 20 milhões de libras a menos uma temporada depois, porque desvalorizou absurdamente, não deu certo no Tottenham, foi embora e foi o Soldado. E para completar, a multa rescisória, esquecendo aquele negócio de vai dobrar a multa porque não pagou, não vai, era 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, São Paulo não poderia mais impedir a venda do Alexandre. Se não tivesse essa multa, o Corinthians venderia ele por muito menos, porque ele estava desesperado para vender o cara. Por que diabos o Tottenham ia oferecer 11 milhões? Se a multa é 10, onde é que está o senso nessa informação? Não, faz o seguinte, com 10 milhões de euros vocês levam, mas dá 11 aqui pra gente. Ah, não, lógico, por favor, tá aqui 1 milhão de euros pra vocês.
Ah, mais?
Então toma, tamo bem.
Tá sobrando.
Acabamos de fazer aqui a terceira maior contratação da nossa história, mas eu tamo com dinheiro pra cacete, pega aqui pra vocês. Pô, ou seja, era uma série de informações que não se encaixavam. E aí, deu no que deu, o cara ficou eu particularmente nem esquentei a cabeça com esse episódio. Não tava na cara que o cara ia ficar, entendeu?
O nosso Roger da Silva, também sempre presente, falou que o Reinaldo saiu aplaudido no último sábado. Eu confesso que eu não me ative a isso.
Eu também não aplaudi, mas assim, quando tá 3-0, qualquer um sai aplaudido, né? É. Se tivesse o jogo 0-0, a mesma atuação do Reinaldo, ele ia sair escorraçado de lá, porque é assim que funciona.
É, mas voltando ao Pato, né?
Sim.
Ou Alexandre, conforme
o grau de intimidade. Alexandre.
Eu concordo com o Gabriel. É, eu era contra a vinda dele quando teve essa troca com o Jadson envolvendo o clube que aniversaria hoje.
Noroeste?
Aquele outro.
Ah.
É, Mas concordo que no momento ele é uma peça importante para o elenco e para as aspirações que o São Paulo tem no ano, né? Afinal, está tendo o melhor ano dele depois da volta ao Brasil.
Não, melhor...
Discordo. Na carreira.
Não é o melhor ano da carreira, porque ele bateu o recorde do Giuseppe Meazza na primeira temporada dele na Itália.
É o melhor ano da carreira somente em número de gols marcados.
Sim.
Não, assim, acho que era isso que ele quis dizer.
Em futebol, não.
Em futebol, não. Mas é...
Mas não foi o número de gols que você tá falando?
Tá num bom momento. E é importante pro São Paulo, inclusive, pelos muitos desfalques que São Paulo tem. Amanhã, por exemplo, já falamos dos 10, né, que...
Não jogarão.
Tem a estreia do Daniel, que volta a jogar depois de mais de ano, né?
Estará relacionada, né?
Tá relacionada.
Quase um ano.
Confesso que pouco me lembro dele jogando pelo Botafogo. Você tem alguma palavrinha sobre o Daniel, Vinícius?
Eu jogava de meia aberta no Botafogo, como se fosse... Não tem ninguém no elenco que dá pra comparar. Nossa, muito mal acompanhando um Bosquilha de posição. Você tentava botar ele no meio, mas era melhor na ponta. E teve uma partida muito boa, se eu não me engano, contra o Criciúma. Que Botafogo fez
3 gols.
Isso. Que foi o melhor jogo dele. É. Eu lembro dele finalizar bem.
É.
De perto.
E chegar, diferentemente, assim, não cornetando, mas só falando que são características diferentes, diferentemente do Ganso, ele aparece muito bem pra finalizar.
Mas aí outro jogador.
Não, sim, eu tô comparando a característica de aparecer pra finalizar.
Aliás, diga-se de passagem, como diria o outro, melhor jogo do Ganso no ano foi contra a Ponte Preta.
Agora vai.
Isso não é elogio pra ninguém, só que foi o melhor.
E ele seria um substituto do Bosquilha, talvez. Talvez até a venda do Bosquilha para o Mônaco, já se pensava
talvez
por conta da recuperação do Daniel.
Fazer a pergunta para o Vinícius, que eu acho que ele vai gostar da pergunta. Talvez seria uma alternativa para não jogar o Centurion?
Também acho que são caras diferentes, mas...
Não, para a posição dele ali. Não por ser cara diferente.
Daniel jogando, que eu já vi, prefiro o Daniel.
Ah, então, eu sabia que você ia gostar da
pergunta. Deixa o Centurion em paz, gente.
Não, eu sabia que ele ia gostar da pergunta.
Agora, é aquele negócio de um ano sem jogar... Duas cirurgias no joelho, você não tem a menor ideia como é que você não tem a menor ideia como é que ele vai voltar, se ele vai voltar bem, se vai voltar.
Por isso que eu acho que ele, a menos que o São Paulo meta uma sacudida no Joinville, que eu desacredito bastante.
Provavelmente não entra.
Ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Ele deve estar primeiro fazer como foi o Breno. Vai pegar o clima de jogo de novo. É. Ele fez pouco tempo de trabalho com bola, então não faz nem sentido colocar o cara agora, entendeu?
Sim. E voltando à questão do Alexandre Pato, eu acho importantíssimo também que ele tenha ficado nesse período agora, porque eu também não faço votos, não sou um entusiasta do Alexandre Pato, não consigo gritar o nome dele no estádio, mas ele vem jogando muito bem, tecnicamente é o melhor atacante que a gente tem, com o Luiz Fabiano agora também fora, com o Kardec fora, com as opções que a gente tem na frente, realmente se ele saísse agora ia ser uma perda considerável, mas pro final do ano, se o clube se planejar de forma menos indecente do que foi esse ano, eu acho que não tem problema o Alexandre Pato ir embora.
E só elencando, né, os 10 desfalques que o São Paulo tem amanhã na visita ao Joinville, e também passou um aperto aí no voo, né?
Sim.
Uma grande ventania fez que o São Paulo tivesse que aterrissar em Navegantes, mas amanhã... Não viajaram, né? O Lucão, que tem um trauma no tendão calcâneo direito.
E não ia jogar de cajito porque estava convocado.
A gente ia falar isso daqui a pouco, mas elenco os desfalques primeiro, Matias.
O Breno, que está com estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, quando saiu contra o Goiás. Luiz Fabiano, estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. O Hudson, que está suspenso.
Hudson.
Não precisa entrar na parte médica. O Allan Kardec, que está se recuperando na lesão no joelho. O Denis, que aprimora a forma física e tá cada vez mais habituado ao banco, né? Porque o Renan Ribeiro...
Que é melhor goleiro que o Denis.
Tem mostrado credencial para ser o titular após a aposentadoria do Rogério. E o Rodrigo Caio, que está na seleção olímpica. O Rogério ainda não tem condições legais de teatro, precisa que ele rescinda com o Vitória, né?
Parece que o Vitória...
O Vitória tem que pagar 65% dos direitos econômicos. E...
Não, o São Paulo tem que pagar.
O São Paulo não pagou ao Náutico, não foi ao Náutico?
O Náutico vai repassar o Vitória.
Então, mas o dinheiro vai pro Náutico.
Sim.
Tá. Mas é, deve estar relacionado, conta internacional, já deve ter o um nome no bid até o sábado.
Que esperamos, aliás, que o Rogério não seja um leão de treino, né?
Porque é, aliás,
já
as notícias...
fez 6 gols desde que chegou.
É, as notícias estão muito boas.
De André Lima, do Santos
Moderno. E o...
Era o Neymar do Nordeste.
A
né?
situação está tão grave que teve que chamar seis jogadores de Cotia para treinar com o resto do plantel. São eles os atacantes Joanderson e Murilo, o volante Jefferson, os meias atacantes Davi Neres e Lucas Fernandes e o lateral direito Danilo. O Vinícius, que costuma acompanhar as competições de base, tem algum comentário sobre esses jogadores?
Além, eu vou endossar a pergunta. Além, para mim, do Joanderson e do Lucas, tem alguém que se salva aí? Porque eu não gosto muito do resto do pessoal.
Mas você gosta desses dois, só pra eu entender?
Gosto.
O Joanderson joga bem.
Eu gosto do Joanderson e do Lucas, eu acho que tem muito potencial.
O Lucas era muito bom no sub-17, no sub-20 mais ou menos. Acho que talvez não esteja pronto. Neres é o que eu mais gosto desses. Acho que é o que mais pode se preparar pra influenciar no profissional. O Joanderson me lembra o Grafite.
Que bom.
É aquele cara muito alto, muito forte, mas não é exatamente centroavante, também não joga de ponta, não sei o que vai ser.
Talvez o Allan Kardec, assim?
Não, mas mais fraco. Mais fraco. Mais Grafite de rápido.
O lado do campo.
Entendi.
O Murilo, quem já viu jogar mais vezes, gosta. Eu vi jogar pouco e nunca me chamou atenção. Danilo também nunca... Jefferson é o único desses que eu não me lembro de ter visto. Não posso falar nada. Nem.
O Danilo eu lembro de bons jogos dele também.
É que tinha outro Danilo lateral.
Tá,
Tinha dois, o mais velho e o mais novo. Esse é o mais novo, eu vi menos. Tá. Ele era, mas a parte que eu mais vi era a reserva do Foguete, que tava no sub-20, mas aí eu não sei. Deve ter tido algum motivo pra chamar.
Aproveitando o assunto de molecada, digamos assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu também não sei até onde vai o contexto disso, mas eu particularmente, eu acho um absurdo o São Paulo ter Lianco, Edson Silva e Luiz Eduardo à disposição. E assim, tudo bem, o Lucão se machucou, mas se não se machucasse também não estaria aqui. E você pegar dois zagueiros e liberar tranquilamente para ficar lá brincando com a seleção olímpica. Não é nem a seleção principal, é negócio de fazer amistosinho com a França para se preparar para a Olimpíada. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Você não tem elenco, o Lianco vai estrear como zagueiro, né, teoricamente. Não sei o que o Osório vai fazer, mas provavelmente é isso. E você tá defasado nessa posição já naturalmente, você tem desfalques. Não, vão lá passear, fazer amistoso com a França Olímpica, sub-23. Ah, pelo amor de Deus, gente.
Eu acho que é mais uma. Acho que do jeito que as pessoas do futebol pensam hoje, os caras que estão lá, é mais uma vitrine, né?
Não, então, é por isso que eu tô falando. Os interesses do clube nunca são os prioritários.
Mas desde que
o São Paulo tem essa opção?
Meu, veta, meu, a gente não pode liberar pra vocês não, velho. Tá difícil aqui, não dá, velho.
Não é uma data FIFA, né? Não tem data FIFA nisso.
É amistoso de seleção olímpica.
Não é obrigado a liberar.
Não existe isso, gente. Explica lá, gente, junta pelo menos o jogador, fala, gente, pelo menos deixa na mão do jogador, ó, nós estamos precisando muito de vocês. Se você quiser ir embora, tudo bem, mas nós precisamos muito de você, porque como você está vendo, a gente não tem opção.
Eu acho que a ideia
novamente
é
uma relação promíscua, né, a ideia da CBF com os clubes.
A ideia é boa, mas na prática não tem como você evitar.
Por que não teria como?
Talvez nas entrelinhas.
Porque o jogador quer ir.
Não, tudo bem, eu tô falando. Então pelo menos deixa na mão do jogador.
Ele quer ir.
Aí você fala, falamos com o jogador quer ir embora. Aí é outra história, mas o clube tem que pelo menos pensar no clube. As pessoas que estão no clube tem que pensar no interesse do clube. Meu, a gente não tem elenco. A gente não tem opção. A gente tá com um zagueiro de base e dois muito, muito medianos.
Eu esqueci de comentar, Luiz Eduardo o melhor tá fora também.
Luiz Eduardo tá fora.
Amanhã só temos Lianco e Edson Silva.
Então, ou seja, a gente tem dois zagueiros. E se machucar um? Quem é que vai passar?
Dores no joelho.
Isso, dor no joelho.
Vamos supor, machuca.
E o Carlinhos tem dores musculares também.
Isso. Tá. Diga-se, tipo, se um dos dois machucar, vai acontecer algo fantástico. Porque no jogo contra... Qual foi o último jogo que a gente teve um jogador expulso? Figueirense, pode ser?
Figueirense foi o Luiz Eduardo.
Foi o Reinaldo pra zaga.
Nossa, já pensou? Já pensou
que... Amanhã a possível formação contra o Joinville é Renan Ribeiro, Bruno Lianco, Edson Silva e Reinaldo, Thiago Mendes, Wesley, Michel Bastos, Gui Ganso, e na frente o Guissal ou Centurion... ao lado do Alexandre.
Teoricamente, Pato. Do meio pra frente, igual contra o Ceará. Será que o Osório vai repetir assim? Muito repetidinho?
É um Joinville que não vem jogando mal.
É o Joinville que ganhou nas últimas rodadas de Cruzeiro e Fluminense.
Ou seja,
ganhar do Cruzeiro também não é elogio.
Não é grande, mas do Fluminense já é um pouco mais.
Virado, não foi?
E o PC Guzmão até conseguiu recuperar. Eu, particularmente, não gosto dele como treinador, mas A briga é outra, né? Ele não tá brigando para classificar o time para a Libertadores.
Existiu ou não existiu o Marcelinho Paraíba já idoso fazendo gol olímpico no Morumbi?
Sim.
Existiu.
Pelo Curitiba.
Que desgraça. Perdemos o jogo.
Foi empate.
Empatou 2x2.
Foi.
Não, e no último jogo do Joinville eles dificultaram bastante pro time. Sim, da Turiaçu aqui.
Pro time foi, da Turiaçu.
Que, aliás, quase, ameaçado, né? Quase foi dessa vez, né?
No primeiro turno foi 3x0, né?
Foi 3x0 num jogo que
foi Dória, amigo Michel, meu... Dória, Michel, Alexandre, os outros.
Definiu como um 0x0 com gols.
O jogo contra o Ceará não fica muito longe disso.
Não fica longe também.
Mas enfim, só pra terminar, e até pegando a dica que o nosso Cururu desenhou aqui, não sei se dá pra mostrar na câmera depois, ele desenhou um belíssimo volta a Lugano. Ou seja, a gente tem dois zagueiros e os nossos volantes. E os nossos volantes não são muito defensivos. Então é o seguinte: se precisar, ou por expulsão, ou por contusão, ou por que quer que seja, usar um zagueiro contra o Joinville, a gente vai provavelmente de Reinaldo para a zaga. Enquanto isso, o Rodrigo Caio vai estar lá, passeando com a seleção sub-23 para jogar as Olimpíadas.
Mas o Rodrigo Caio já passeou em Valência.
Tudo bem, mas aí ele estava sendo vendido, é outra história. Agora você podia chegar e falar: meu amigo, fica aqui que nós estamos precisando. Ele é o melhor zagueiro do elenco. Aí ele vai passear para a gente ficar com os dois piores, que só tem ele. Aí fica difícil, né?
Jogador que se diz tão São Paulino assim, né?
E aliás, queria mandar um saludo pro ouvinte Denis Bertin, já que a gente falou do Lugano. Ele vai esse final de semana na Assunção e quer ir vestindo uma camisa do Lugano no estádio do Cerro Porteño.
Boa.
Lá hoje, né? Pra mostrar que a torcida São Paulina quer Diego de volta.
Tem grande chance em janeiro de voltar.
Que situação do Osório, hein, cara? Não tem jogador mesmo.
Não tem, a gente tá aqui falando que ele vai escalar esses dois porque só tem esses dois.
Até 3 meses atrás, 90% nunca tinha ouvido falar em Lianco. Tô certo ou não tô?
Então,
agora ele é o zagueiro titular do São Paulo. Jogo relevante.
O Lianco é o novo Aisland, né, meu?
Esse não, pelo amor de Deus, não brinca comigo.
Só que agora ele pelo menos teve mais chances Lianco. que o
Lianco,
seu
o cara tem nome de material de construção.
O Aisland que foi perseguido pela STJD. Eu lembro que ele tomou um gancho, sendo que ele nem tinha acertado um carrinho no jogo contra o Atlético Paranaense.
Acabou com a carreira dele, esse coitado.
Foi.
Se não fosse isso,
ele iria longe, viu?
Já pensou
ele? Longe ele foi, né? Fala longe. O Lucas Gaúcho andou por Camboja, Tailândia e agora tá na Lituânia.
Na Lituânia.
Exatamente. O Matias, que antes do programa, tá me dando uma aula de futebol da Lituânia, uma coisa fantástica.
Você tem amigos que já jogaram a Copa da Lituânia.
Isso é uma coisa fantástica.
Antes da Lituânia, ele tava no mundo árabe lá com...
Eu acho que era mundo asiático. Tigres asiáticos. Era Camboja, Tailândia, eram umas coisas assim.
Foi artilheiro por onde passou.
Ele jogou ali pela rota do ópio.
Não passou
nem pensar.
O Gaúcho foi?
Onde passou, o que você quer dizer? Na base, né?
Não, o Lucas Gaúcho, nos campeonatos que ele estava, ele foi artilheiro no campeonato.
O São Paulo campeão da Copinha lá, que tinha Lucas e Henrique, ele foi o artilheiro.
Lucas e Ronieri era o grande jogador.
Isso foi um ano antes. O ano dele foi depois. Ele não jogou esse do título de 2010.
Ele jogou.
Ele foi artilheiro da Copinha.
No ano que a gente foi campeão com o Richard pegando 3 pênaltis?
Isso, era Lucas, Jefferson, Ronielli e Lucas Gaúcho. Lucas Marcelinho, né?
Então tô confundindo. Então tá bom, então foi. Então volta o Lucas Gaúcho.
Eu li sobre o Lucas Gaúcho, gente. Nossa, eu sei.
Só vendo os clubes que ele passou, é o Teru Sassana, o Haiphong...
Da onde?
O Tailândia, o isso. Teru Sassana, o Haiphong... do Vietnã,
Vietnã,
o Stade Tunisien da Tunísia, o Al-Shabaab Sebe do Oman e o Žalgiris da Lituânia.
90%
17 gols em 20 jogos.
90% desses nomes parece nome técnico de estupro.
Não, 2015.
Parece nome técnico de estupro, o Teru Sassana.
Enquanto que o Aisland, o menino de Realeza no Paraná,
tava no Vasco, não tava?
Passou pelo Sion Madureira e estava no Vasco.
Não, ele passou pelo Guarani.
Guarani por empréstimo, jogou inclusive o campeonato de 2010.
O time aqui da escola? Aqui
não é a escola ali no Jardim, no Genópolis.
Genópolis.
É o time suíço, no caso. E faz parte do elenco do Vasco da Gama, que por sinal é o próximo adversário do Tricolor na Copa do Brasil. Gostaram do sorteio?
Última pergunta sobre Aisland. Vocês preferem hoje que a gente jogasse com o Lianco e o Edson Silva ou Aisland e Bruno Vini?
Aisland e Bruno Vini.
Eu prefiro
Aisland e Bruno Vini.
Caramba, não, gente, pesado isso aí.
Eu não.
Declarações pesadas.
Não, me incluo fora dessa.
Aisland e Bruno Vini?
Eu preferia...
Dos quatro,
Edson Silva e Bruno Vini.
Não, mas aquele deu duas duplas.
Não, eu não dei pra você montar o time. Eu dei duas duplas pra você escolher.
Edição, Edição.
Ah, Edição o Bruno então,
Vini. Eu iria nessa também.
Não, eu ia de
Edson. O que não quer dizer muita coisa.
Eu ia de Edson Silva e Lianco.
Eu ia também.
Nessas duas opções, porque o Island é muito ponto fora da curva.
Bom, então podemos falar agora do que
vamos
interessa.
Vamos falar do Vascão, né?
O último sorteio. Eu pensei que agora era campeonato da Lituânia. Por causa
do... O último sorteio que teve da Copa do Brasil, eu tava aqui, e no VVT seguinte ao sorteio da Copa do Brasil, eu tava, o Vinícius também tava. O Vinícius discordou de mim quando eu achei que o Ceará era mais negócio do que o Vasco. Agora a gente pega o Vasco. Então, assim, pode-se dizer que, de novo, o São Paulo... O que vai acontecer depois é outra história.
Eu tenho uma questão.
Mas o São Paulo saiu bem no sorteio.
Eu tenho uma questão.
Por favor.
Se o Vasco já... Porque o jogo é daqui a um mês, quase, né?
Sim.
Se o Vasco já tiver rebaixado, ele vai focar só na Copa do Brasil?
Eu acho que eles já vão focar na Copa do Brasil de qualquer jeito.
Isso pode ser um problema.
Não, é um problema, com certeza. Tá. Só que eu tô falando, entre o Vasco focadão na Copa do Brasil e pegar, sei lá, um Palmeiras, um Grêmio, um time um pouco mais organizado, eu prefiro pegar um time que já tá rebaixado.
É claro que vai ser jogo duro de qualquer jeito.
O Roger da Silva lembrou que o Lucas Gaúcho fez gol de letra contra o Vasco em São Januário também.
Que beleza. Ele fez contra o Sérgio e fez um que não foi dele contra o Fluminense.
Fez aspas, Barueri, né?
Que foi contra do Gum.
Aquele 4-1.
Isso, foi contra o Gum. É claro, parece claro que os melhores adversários eram Figueirense e Vasco, certo? Isso parece claro pra qualquer um.
E o Figueirense tá imediatamente na chave abaixo. Nosso o adversário, se a gente passar, é Figueirense Santos.
O Figueirense vem muito bem. Eliminou o Atlético Mineiro.
Também vem bem, né?
Santos vem muito bem.
É um ataque que não pode ser...
Eu gosto de pegar o Vasco porque... Até
eu fico imaginando se a gente pega o Santos e acontece essa...
Que a gente sempre teve ali de número de vitórias.
E tem a questão, estamos duas vitórias atrás no confronto direto.
Eu acho que a gente empatou.
Acho que não empatou, não. Eu tinha conferido há pouco tempo, mas posso dar uma olhada de novo.
Agora você imagina, Cururu, imagina a Copa do Brasil é quarta-feira agora, São Paulo e Santos.
Não, seria
dia 23, mas tudo bem.
Não, ok, tô falando, imagina você pegar um ataque com Lucas Lima, Giovani e Ricardo Oliveira, e você tem Edson Silva...
E Gabriel.
Ah, mas eu tenho mais medo do
não,
Vasco
mas esse trio, com Guinha Azul. Mas aí você...
É tem sério? Medo do Vasco?
Eu tenho medo
azul?
Do Vasco.
Do Vasco?
Vasco, Guinha Azul, essa rapaziada...
Aliás, eu queria fazer um comentário sobre Guinha Azul.
Você pode ter trauma, mas medo, eu acho que é uma palavra diferente.
Não, digo medo, porque o São Paulo já entrou como entrou contra o Ceará.
Sim.
Uma vitória. Vai pegar o Vasco, nossa,
o Vasco
meu,
tem uma vitória de vantagem.
Não, mas eu acho que já tomou o susto, Curu. Já tomou.
Mais um motivo pra querer o jogo da Copa do Brasil, porque, pelo amor de Deus.
Já tomou o susto, já. Acho que isso aí... Acho que agora isso não vai...
Sendo duas no Morumbi, né?
Uma coisa eu tenho a comentar, não sei se eu posso comentar isso, Matias, mas o meu comentário sobre o Vasco é morra da Goberto.
Foi afastado. Um comentário sobre o Vasco é quem viu o gol do Figueirense 1-0. Eu queria entender, vocês são especialistas em futebol, por que o Guinha Azul não deu uma porrada no cara fora da área? Ele ficou muito tempo fora da área atrás do cara do Vasco, o cara passou, ele ficou 48 do segundo tempo, deixa o cara entrar na
área. E depois ele saiu correndo atrás do cara, como se estivesse querendo pegar um ônibus atrasado.
Ele foi uma situação nada, muito cara, desagradável. Eu me senti muito incomodado com isso, olha que eu nem gosto dele, que é mais que o Vasco, nada contra. Mas
assim, eu acho que é inegável que, para todas as circunstâncias do sorteio, o que vai acontecer depois é outra história, isso aí vai depender dos jogadores dentro de campo. Aliás, mas o melhor era pegar o Vasco, não tinha jeito.
Sim, uma coisa que eu esqueci de falar, que o Alê levantou a bola antes do confronto, foi a primeira vez na história que o São Paulo perdeu um mata-mata em casa e conseguiu virar fora.
Sim.
E a primeira vez na contra o Ceará, né?
O Alê levantou também que o São Paulo e Vasco, pela Copa do Brasil, estão empatados.
1-1.
Teve uma virada linda, né?
4-0.
Isso.
Kaká fez gol.
Kaká Reinaldo. França, talvez.
Eu acho que. Já
Reinaldo, grande Reinaldo.
Não, aquele Reinaldo. Reinaldo
atacante
do justamente que nos tirou da Copa dos Campeões em 2001, ao lado do Adriano.
Sim.
O ano tá tão estranho que.
Petkovic.
Eu fico até com medo de acompanhar o São Paulo ali, ver que o São Paulo tá ganhando e começar a nutrir uma certa esperança por um título esse ano, né? Então, acho
e
que.
E a Copa do Brasil é isso.
É
né?
isso, né, meu? Caiu, mas aí, caiu o Vasco, nossa. Foi a melhor escolha? Foi a melhor escolha.
Digamos, teórica.
Teórica, porque dá fase. Uma sobrevida, digamos assim, do São Paulo. Não que o São Paulo não tenha condições, né? Enfim, estamos aqui para torcer e vamos até o final. Mas não que. Assim, foi melhor o Vasco. Ganhamos uma sobrevida na Copa do Brasil. Eu encaro dessa forma porque eu vejo ainda o ano como um grande. Esse laboratório para o que virá em 2016.
Sim, há uns VVTs atrás, se é há uns VVTs, naturalmente é atrás. Mas, eu falei que a única esperança que eu nutria na Copa do Brasil era o seguinte, é uma competição mata-mata, é uma frase nova, tudo pode acontecer, né, no mata-mata.
É uma caixinha de surpresa, por acaso?
Sim, também é uma caixinha de surpresa.
E
aconteceu o que aconteceu com o Cruzeiro ano passado.
Belete e Souza fizeram os gols
ao lado de Reinaldo e Kaká.
Perfeito.
Aconteceu o que aconteceu com o Cruzeiro ano passado. Você vai pegando times mais fracos até você chegar numa fase muito importante, aí você vai com a camisa, você vai com a empolgação, você vai com o embalo, com a confiança. E, meu, São Paulo, se for campeão, eu vou encarar dessa forma, cara. Assim, ainda não acredito em título.
Vai ser um baita título, vai ser uma festa incrível.
Vai, mas aí a gente vai lembrar que ainda bem que pegou o Ceará, ainda bem que pegou o Vasco, e depois chegou na semifinal e vamos com a camisa. Não que a camisa na Copa do Brasil pese tanto assim, mas ainda é o São Paulo, entendeu? E você pega um jogo contra o Santos, meu, vamos pro clássico. E a gente chega na final e é final, bicho. Aí não tem mais o que fazer. Se ainda pegar o Figueirense na semifinal, você entra como favorito de novo. Então, eu acho que...
Mas é justamente essa semifinal que é o complicado. Aí,
semifinal contra o Santos, historicamente, não, recente, mas... não tem sido agradável.
É, também com Ponte Preta, com Curitiba, as quartas de final com
Bahia.
São Paulo anda muito frágil também,
também
em
acho,
confronto de mata-mata.
Só que eu acho que se pegar um time organizado, aí que você fica frágil mesmo, entendeu? Eu tô, entre aspas, não é esse o termo, mas não tô achando uma palavra melhor agora, entre aspas, comemorando o adversário Vasco, porque eu não tenho a menor confiança nesse São Paulo hoje, entendeu? Por todo o contexto.
E eu nem reclamo de uma possível semifinal, claro, já projetando, assim, achando que vai passar. Contra o Santos, eu prefiro pegar o Santos se tivesse opção de escolha. Prefiro o Santos ou o Palmeiras? Santos.
Porque
Santos ou
Grêmio?
Né, Santos. Então,
o quê?
Por mim, pode ser.
Qualifica o elenco, não, né?
Chegou a uma semifinal de Copa do Brasil? Né?
O ano contra o Santos, a gente fez jogos melhores do que contra o Palmeiras.
Aliás, contra o Palmeiras, pelo amor de Deus, né? Nada
sempre que eu vejo.
Ainda existe um rescaldo, né?
Sempre analisando essa, ainda mais questão de mata-mata, assim, pela lógica, eu acho muito melhor quando você pega adversários mais pesados, igual vai ter um Palmeiras Internacional. Se você dali começa a passar, a sua moral tá lá em
mas
cima.
Isso pra mim faz mais sentido se for quarta. Mas é assim, joga dois, um mês.
Um mês depois.
É. Né? E esse é o lado bom do São Paulo. Porque se o jogo fosse quarta que vem, até o Vasco tava complicado.
Se o jogo fosse quarta que vem, seria excelente.
Agora,
porque o Lucas Lima ia jogar.
Não, mas não, mas contra o Vasco.
Ah, não, contra o Vasco tudo bem.
Contra o Vasco é daqui um mês. Até lá, muita coisa pode acontecer. Aí depois...
Alguém pode ser vendido.
Aí depois é final de outubro. Até o Kardec pode fazer jogar semifinal. Sim. Sim. Se a gente tiver muito tempo, é dois meses pra semifinal.
Quem sabe a gente consegue contratar um zagueiro.
Mas aliás, estão com boatos de Fábio Ferreira.
Não, foi pra
Ponte Preta. Estão com isso.
Ponte Preta.
Foi já?
Vai vir algum zagueiro da Série D, vai vir, certo?
Não, tem um vindo do Criciúma e um do Vitória, mas...
O Vitória é o tal do Ramon, né?
Ramon, muito bom zagueiro. Esse de verdade, falando sério.
Não, assim. Não tá sendo irônico.
Não, esse de verdade. Ele é jovem, mostra muito potencial. Gosto dele. O do Criciúma, acho que
é o Ramon, por acaso, né? Não foi aquele que deu aquela pichotada no Campeonato Brasileiro do ano passado?
Aquele foi o ex-nosso, Roger Carvalho.
Carvalho, é verdade.
E o do Criciúma, o tal do Iago Maidana, né? Que viria a princípio pra base, né?
É, esse eu já vi jogar, eu achei meio lento.
Aqui a gente tá precisando de jogador pra base, né? A gente não tem, né?
Acho que por ser um ano que estamos desenganados, vai, digamos assim, o São Paulo talvez, pegando esse elemento que o Vinícius colocou agora de... Tem um espaço muito grande entre os jogos. Eu tava pensando aqui, o São Paulo até que deu uma chance, viu? Porque, bom, ganhando, vamos digamos assim, passa do Vasco, passa do Figueirense ou Santos.
Não, vamos supor que... Não, você passa do Vasco e pega o Santos. Você vai ter o Luiz Fabiano, Allan Kardec talvez, você vai ter um time mais de um mês de trabalho,
Allan Kardec eu acho que não dá pra contar, porque ele voltaria mesmo, assim...
No meio de outubro.
Ok,
jogo no final.
Na segunda metade de outubro.
Mas
cara,
olha
já
só,
voltasse.
Mas olha só, segundo jogo da semifinal, tudo empatado, você precisa de um gol.
Ah, não.
Você prefere botar o...
Não, entendi o que você quis dizer.
Anão na área pra cabecear ou Allan Kardec?
Não, isso eu entendi, só que eu tô falando. É que não dá pra ter essa... Não ter essa
experiência toda. Concordo.
Eu prefiro acreditar mais na lei do ex.
Palmeiras e Grêmio do outro lado.
Bota o Kardec, ele vai fazer o gol.
Ah, ok.
Palmeiras e Grêmio do outro lado, talvez com grandes pretensões ali... No G4,
mas a lei do ex na Copa do Brasil pro Kardec. Todo mundo
focando no Campeonato Brasileiro.
Santos, do outro lado vem Inter, vem Palmeiras, vem Grêmio, vem. Todos os caras já fazem.
Virou mas então,
ninguém faz planejamento para ganhar a Copa do Brasil, né? Não. Isso é uma coisa estabelecida já.
Na história da Copa do Brasil não existe planejamento.
Não existe planejamento, então acho que a hora é agora, né?
Não, porque... Até sobre o que o Cururu falou, eu acho que assim, eu particularmente, o modo da gente de eu estar acreditando do título da Copa do Brasil, de alguma forma, assim, nutrir um resquício de esperança, é o mata-mata, é o contexto que a gente tá pegando, mas...
E o Osório coloca pra cima ali, o Osório vamos ver louco.
Mas assim, em último caso, eu falo, não, eu acho que eu confio no São Paulo, vai embalar. É o último motivo que me faz acreditar no título da Copa do Brasil hoje. Espero que até, como o Vinícius falou, até o confronto contra o Vasco, até o confronto de uma eventual semifinal, os caras embalem, os caras acertem.
A gestão do São Paulo tá tão coisa que você não sabe se pode estar daqui um mês tudo horrível.
Não, amanhã a gente não sabe mais. Pô, cada dia tem uma novidade, entendeu? Aí a gente não sabe.
Não, mas essa fase passou. De todo dia uma notícia ruim passou.
É, agora é toda semana. Agora empolgou.
Porra, mas mudou sete vezes melhor.
A Copa do Brasil com essas coisas tão... O mata-mata é legal por causa disso, né? Pode vir um time lá de baixo, um Ceará da vida, e aprontar pra cima de alguém. Então, do jeito que a gente tá, eu acho que a gente pode aprontar também, né?
Eu acho que a palavra é essa. Acho que hoje a gente aprontaria.
E eu acho que acabou a zebra, né? Eu também não vejo assim... Não tem nenhum time nessa Copa do Brasil que seja apontado um grande favorito. E mesmo o Vasco, no momento que tá, não dá pra dizer que é uma zebra se ganhar do São Paulo.
Não, são duas camisas.
Mas se o Vasco fosse campeão, eu acharia uma zebra.
Não,
pelo contexto,
depende, vai crescendo a competição.
Não, mas é porque pegar
lembra
três...
o caso do Goiás, na Sul-Americana.
Mas perdeu.
Não, perdeu, mas chegou até a final, incomodou e estava rebaixado no Campeonato Brasileiro. Sim. A Ponte Preta também, quando
O Fluminense contava para cair em 2009, foi na final, perdeu também.
Mesma coisa.
É que o Vasco está tomando tanta pancada também, meu, que animicamente acho que não consegue chegar.
São Paulo, para mim, só entraria como favorito contra Vasco e Figueirense, apesar do Figueirense ter dado uma crescida nesses últimos jogos. Fora isso...
Principalmente eliminando o atual campeão.
Sim,
né?
Sim, mas fora qualquer outro dos cinco que o São Paulo pegasse, Argel, eu acho que Argel, não seria favorito no confronto.
Mas também não necessariamente seria...
Zebra, a palavra que você quer usar, não, de jeito nenhum. Zebra não, mas
não seria assim, favorito. Mas não necessariamente, por exemplo, Inter e São Paulo, eu não vejo o Inter como favorito. Nem o São Paulo.
Mas se eu tivesse que, digamos, apostar assim, o meu dinheiro, eu acho que eu estaria... Eu teria uma tendência a apostar mais no Internacional.
Mas daí, citando o Vicente Del Bosque, você nunca aposta a favor do seu time, porque se ele perde,
não,
são duas
isso foi um modo de falar, obviamente. Só tô querendo dizer que, assim, na minha ideia, eu acho que eu acharia nesse momento, barra daqui um mês, que o Internacional teria um pouquinho, levemente, mais de chance de levar. Mas assim também é a opinião. A gente pode ficar aqui discutindo palpite de Copa do Brasil até amanhã.
Vamos analisar o Figueirense passo a passo aqui.
O Diogo Salles está perguntando se vale uma charge para a nossa campanha Volta Lugano.
Vale duas charges.
Vale cinco.
Tá aqui. Se ele está acompanhando pela
câmera, cinco é um bom número.
O Cururu está segurando
cinco ali. Cinco charges, Diogo.
Diogo, a mensagem conseguiu chegar no onde eu queria, viu? Era para isso mesmo, para você fazer uma charge. Foi uma dica aqui, espero que você se inspire nisso e faça e traga aqui pro programa pra gente ver.
E o Roger da Silva novamente lembra que o Osório era conhecido na Colômbia como Rei de Copas.
Rei de Copas.
Ganhou, verdade, acho que três Copas Colômbia, né?
Três.
Mas tá no time certo também, então.
Copelho.
E na última Sul-Americana eliminou São Paulo, inclusive.
Também. E a final daí já são outros 500. Mas...
Mas o time era bem pior do que o...
O time era pior do que o River Plate.
Bem pior.
Como visto,
o River Plate parecia que o River Plate era bom de mata-mata.
Sim. BVT chegando na reta final, alguma consideração final? Esse final de programa?
Esperar agora o que o Vinícius falou, esperar um pouquinho agora pelo mata-mata, focar um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Que ela não tô com muita esperança no Campeonato Brasileiro, não, mas é bom para ganhar confiança, é bom para ganhar um pouco de moral, para justamente você chegar no que eu acho que todo mundo tem um pouco mais de esperança. Que acho que ninguém, todo mundo já aceitou que título de Campeonato Brasileiro você esquece. Aí você vai dividir o resto entre gente que acredita no G4 e gente que não acredita no G4.
Que é possível, tá em aberto também. Eu acho que aqui que nem essa Copa do Brasil.
O Cururu falou de nutrir esperança, meio ilusória. Eu tô na parte de que eu não tenho mais esperança muito com esse pessoal, não. Eu vou na Copa do Brasil, se vamos torcer, se for pro G4, excelente. Vinícius estava se lamentando hoje que eu já comprei as passagens pro Rio de Janeiro pro jogo contra o Vasco.
Isso é um pé frio de Maracanã.
então.
Ele já definiu se é Maracanã ou São Januário?
Eu imagino que seja Maracanã, não definiu, mas eles eliminaram o Flamengo lá, é jogo de quarta de final, eles vão meter o jogo em São Januário, imagino.
Se já tiver rebaixado e precisar passar do Vaz e São Paulo, vão enfiar em São Januário, certeza.
Acho que depende muito das circunstâncias, mas para a torcida do São Paulo é muito melhor que seja no Maracanã.
Sim, muito melhor.
Por questão de acesso e segurança. Sim, sim.
Primeiro para o time, eu acho também.
Eu acho que no contexto acabou sendo até melhor o São Paulo fazer o primeiro jogo em casa. Porque o primeiro jogo vai ser no Morumbi, muito provavelmente dia 23 de setembro. E a volta no Rio de Janeiro, dia 30. Então, nesse caso específico, eu acho melhor que seja no Morumbi mesmo. Um time como o Vasco, que está vivendo de esperança em uma competição específica, que, pô, pelo amor de Deus, o Vasco pô, tem 13 pontos e 21 jogos, gente.
8 gols.
8 gols, não dá.
Pô, Alexandre Pato tem mais gols que o Vasco.
O Jadson tem 9 gols, não dá, gente. Pô, é um negócio, é uma situação muito desagradável. Aí eles vão, eles muito provavelmente vão estar 100% focados na Copa do Brasil. Você vem aqui, você ganha um jogo deles, até de 1-0, 2-1 seria um resultado muito ruim. Mas 1-0, até 2 gols de diferença, não imagino alguma coisa fora disso. Você quebra os caras pro jogo da volta, os caras já vão um pouco mais murcho. A torcida talvez já não vá tão empolgada pro jogo, já não vá tão inflamada pro jogo da volta. Então eu acho que nesse contexto acabou sendo importante o primeiro jogo ser no Morumbi. E de resto, vamos São Paulo, né?
Eu queria só lembrar uma coisa, Matias. É que teve na última sexta-feira, ia ter uma votação, né, no Morumbi, com todos os presidentes, ex-presidentes.
Conselho consultivo.
Foi por isso que eu falei no começo do programa que o Fora de Campo continua o robô.
Era uma votação que toda a imprensa estava jogando super importante, que aconteceria, que o Abílio Diniz não ia participar, que ele estava pé da vida porque não ia participar, aquele que tinha levado o projeto e tudo. E aí chega na hora da reunião, do conselho, o que a gente discute? Alexandre Pato. Ninguém discutiu o plano que o Abílio Diniz desenvolveu.
Ele nem foi.
Ele não foi.
Ele acabou nem indo.
Há boatos de que não era uma votação, era uma discussão do plano, né?
Não discutiram o plano.
O Conselho Consultivo ele não tem poder de voto.
Então, era uma discussão sobre o plano, só que assim, acabou não saindo nada demais.
Não, falaram sobre o contrato do Alexandre Pato e ficou aquelas e todos os cardeais do São Paulo.
Os cardeais.
Aliás, tem gente dentro do clube que não gosta nada da família Kifuri. Mas o André Kifuri escreveu um texto sobre isso que eu achei muito bom. Eu faço algumas ressalvas no texto que não vem ao caso, mas está no blog lá dele no Lancenet. Para quem quiser, acho que é o último ou penúltimo texto dele falando sobre isso. Que, foi uma cortina de fumaça muito grande, toda a reunião, tudo. Acho que já está claro para todo mundo a situação que o São Paulo vive, que precisa de uma modernização, precisa de uma adequação ao momento. E enquanto isso a gente não bota em prática e passa reunião e passa projetos vão passando, já o tal do CEO ofereceu projeto, o Abílio ofereceu projeto, os caras não são ouvidos, entendeu? Muita gente tá começando a jogar a culpa pra cima do Abílio Diniz, é um desvio de foco esquizofrênico, cara.
Eu só trouxe isso, porque
se o cidadão joga a culpa
porque é uma coisa assim,
Diniz,
consolida essa gestão catastrófica do Aidar, sabe? Só é uma coisa que vai lá e endossa todas as besteiras que estão sendo feitas, todo o mal que está sendo feito pro clube.
Até porque eu acho que os dois projetos, tanto oferecido lá pelo CEO, o Alexandre, eu não sei falar sobre o nome dele, e o Abílio, são projetos que minimizam um pouco o poder do presidente. E aí, para isso ser aprovado, cara, isso vai num jogo de interesse muito grande. E nesse jogo de interesse, o último é o do clube, entendeu? Então.
Não, a briga de egos no Morumbi.
A briga de egos, de poderes, de tudo. E sem falar.
Mas é triste, porque é o clube que a gente torce, a gente quer ver o clube se levantando outra vez e não tem aí um fio de esperança.
Um fio de esperança. E o que falam lá dentro é que, assim, os motivos que não discutem. Esses projetos, essas modernizações de gestão, essa reestruturação do clube são motivos muito obscuros e, enfim, eu só rezo para que o momento quando o São Paulo começa a se reestruturar, começa a acertar, voltar no caminho, sei lá, da decência, o São Paulo ainda esteja na primeira divisão, porque eu tô muito descrente não só dentro de campo, mas muito mais pela gestão que, você paga isso, cara. Você paga, isso já tá comprovado por rivais, por tudo. Você vai fazer uma desgraça dessa, adiantando cota igual nós temos, entendeu? A gente tá com dificuldade de pagar esse ano. A gente vai ver ano que vem com cota da Under Armour adiantada, com cota de televisão adiantada. Ou seja, você tá sem dinheiro agora, com tudo isso adiantado, e ano que vem? Que você não tem nada pra adiantar e não tem nada pra receber. Você vai fazer o quê?
Ano que vem a gente vai comprar Alexandre Pato.
É, não, ainda, nós vamos comprar o cara. Hoje se falou em R$700 mil para pagar, 350 do clube, mais 350 de sócio torcedor, se bater 100 mil. Aí, é uns planos assim que...
Mirabolantes.
Eu acho que... as prioridades estão invertidas, cara.
O negócio é torcer amanhã mesmo contra o Joinville. Depois...
Vamos por partes, porque eu tô achando que nisso os bois estão na frente dos carros, cara.
Quarta e domingo.
Pegando carona no que o Arão falou, né? O fio da esperança do São Paulo esse ano é a Copa do Brasil, né? Sim. O meu ano como torcedor do São Paulo tá bem morno. Sei que é uma vergonha dizer isso, mas eu tô bem. Sem litígio, né? Jamais. Em litígio com o clube, mas assim, sempre com aquela vontade de torcer um pouco mais, de acreditar, e talvez isso aconteça agora com a Copa do Brasil. Ganhando seria, digamos assim, um bom respiro para começar bem em 2016.
E né? Uma despedida ideal para quem merece, né?
Para quem merece, exatamente isso que eu ia falar. Assim, talvez seja um fator importante se o torcedor começar a perceber que são os últimos jogos do Rogério, um mata-mata, Copa do Brasil, um título que nós ainda não ganhamos, casa cheia.
E nesse pode sábado, ser que venha. O Diogo Salles puxou nossa orelha aqui e falou: não termine.
Eu ia falar isso agora. Eu ia falar
dos 25
agora.
Anos de Rogério.
Sim. Que sábado será um jogo, entre aspas, muito entre aspas, comemorativo. Não, o jogo vale, não é legal ficar fazendo comemoração antes do jogo, mas será um jogo de homenagens ao Rogério. E até o que o Cururu falou de...
É uma estátua de aço, né?
Queria mandar um abraço pro Glauco Diógenes, o artista responsável por essa homenagem, né? Ele acompanha lá do Autônomos Futebol Clube. Ficou muito bonita mesmo, enfim. É uma das poucas coisas, né, que fazem...
Que deu certo esse ano, né?
E ele que fez o design também de um dos camarotes que o Rogério tem lá no Morumbi. Sempre fica sensacional. Mas pegando o cara no que o Cururu falou da torcida entender, da importância do título da Copa do Brasil, até pelo Rogério, o fato da gente não ter 60 mil pessoas no sábado, e não vai ter, não faço a menor ideia do público que vai ter sábado, mas não vai ter 60 mil pessoas.
Vai ser aqueles 15, 20 mil.
Jogo desse, cara, teoricamente o jogo de aniversário do Rogério de bodas de prata, vai se comemorar 2 dias antes devido ao jogo, e faltando ali 3 meses pro cara encerrar a carreira, 2 meses, mais ou menos isso.
Com
feriado estendido, jogo sábado 7:30, excelente o horário, o dia... o fato da gente não ter 60 mil pessoas, eu acho uma vergonha, eu fico muito triste com isso, cara. Era pra ser um jogo assim espetacular, um clima ótimo, era pra você esquecer toda a vergonha que tá dentro de campo, se homenagear um cara que merece demais, cara. Era pra você esquecer, pra botar esse cara acima de problema, acima de pilantragem, acima de um monte de coisa. E não vai ter, lá, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas, não faço a menor ideia, 25.
Poderia ser portões abertos também, né?
Sim. Não, eu acho que é essa, nesse caso, não tem que vir da diretoria, não, essa ação. Os ingressos estão completamente acessíveis, o dia está completamente acessível, o horário está completamente acessível.
Do mês, o pessoal recebeu. Sim,
pô, você tem que ir no jogo.
Eu não sou vidente.
Ainda não é o quinto dia útil, né?
Vai cair na terça-feira.
Cairia na terça.
Eu não sou vidente ali, mas eu acho que tudo isso que você está falando, isso poderia se configurar se nós não tivéssemos vendido tanto jogador.
Arão parafraseando o Orfeu do Cidade Negra, né? Não sou vidente, mas veio...
Tem o rumo do tricolor.
Que beleza. Meu Deus.
Que beleza.
Então, só para terminar o programa também, lembrar que não sei se foi por conta dessa festa do Rogério, mas a final do Paulista Feminino foi transferida para o domingo às 10 da manhã, lá em São José, no estádio Martins Pereira. O time de São Paulo empatou o último jogo aos 50 minutos do segundo tempo lá no Nicolau Alayon, e partida que mudou também 2 vezes de horário. Então eu estou anunciando aqui essa mudança que é de hoje, mas até o final de semana já pode ter mudado de novo, já que a gente conhece o modus operandi da Federação Paulista. Então você que tiver de boa aí no domingo, quiser dar um pulo ali no Vale do Paraíba para apoiar as nossas mulheres, fica à vontade, a entrada é franca. O EVT está chegando ao fim, vocês nos aguardem semana que vem, esperamos que com 2 vitórias contra os clubes do Sul, tanto o Joinville quanto o Internacional de Porto Alegre, e vamos São Paulo, carajo!